Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa ao resultado do segundo trimestre de 2015. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus Marco Aurélio Salvani, diretor-presidente, Thiago Piovesan, diretor-vice-presidente administrativo financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marco Aurélio Salvani, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Salvani, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez nesta conferência de resultados da Taurus e muito feliz em fazer agora parte dessa equipe que está implementando uma enorme mudança operacional e administrativa. Falo estar mais próximo, porque há pouco mais de um ano, em julho do ano passado, iniciamos com a minha então empresa de consultoria a atuar junto aqui à empresa e nessa reestruturação operacional que a gente está agora colhendo os primeiros resultados. E tenho certeza que conseguiremos trazer a companhia no desenrolar dessa reestruturação a um novo patamar competitivo de gestão e operação. A ideia é trazer hoje não apenas comentários sobre resultados financeiros e que, como disse, já mostram boa recuperação, mas também dar um pouco mais de cor às principais mudanças às quais me referi e à nossa visão da empresa para o médio e longo prazo. Ao longo de 2015, ou seja, nesse primeiro semestre, a nossa produção dobrou e não apenas dobrou, mas com um aumento significativo de produtividade e redução de custos. Então, nós tivemos efetivamente no semestre uma redução de quase 13% do custo dos produtos vendidos. As principais Perdão, esses 13% se referem-se apenas ao segundo trimestre. As principais mudanças estão no chão de fábrica, não poderia deixar de ser, é lá onde agregamos o valor, não é mesmo? E, em suma, se fosse para resumir em uma frase, nós estamos trazendo a empresa, as operações da empresa, para um patamar moderno de manufatura e operações, compras e através de formação de células, técnicas de planejamento e programação de produção, dentro das melhores práticas que existem hoje nas indústrias mais evoluídas, tal como a indústria automobilística, né? Estamos também trabalhando numa modernização dos nossos procedimentos, práticas de desenho de produtos. A indústria de armas, de uma forma geral, e a Taurus também, foge desse paradigma, ela é muito conservadora no sentido de que ainda existem muitas opiniões e práticas de que a arma ela tem que ser produzida por um armeiro, por um artesão, o qual ele recebe todas as peças e ele mesmo, uma pessoa, um indivíduo, monta a arma, fazendo ajuste com limas e outras ferramentas manuais, para que as peças possam realmente compor um produto funcional. Evidentemente, isso aí é uma prática pouco produtiva, que de qualidade, de repetibilidade, de qualidade questionável, porque depende totalmente da habilidade manual desse armeiro, desse artesão, e que certamente não se enquadra nos atuais mercados de massa. São coisas que, na realidade, começaram a morrer já em 1908, quando, todo mundo sabe, as linhas de montagem da Ford iniciaram a fazer o modelo T, o famoso modelo T, já naquela época, um carro por minuto. E, evidentemente, que nesse ritmo de produção não é possível se fazer ajustes, né? E não é o que nós queremos também. Então, nós queremos modernizar bastante esse processo de desenho da arma e, consequente, desenho do processo de manufatura, para que, enfim, tenhamos uma modernização sobre todos os aspectos técnicos de desenvolvimento e produção. Na área administrativa, nós já iniciamos a implantação do ERP, Enterprise Resources Planning System, da SAP, que é o líder de mercado, um líder mundial de mercado, e é o sistema que oferece realmente os recursos mais avançados para grandes empresas como a nossa. Evidentemente que a implantação do SAP é uma empreitada de vulto que requer muita competência técnica e muita atenção, e a atenção gerencial não pode ser delegada simplesmente para consultores ou para empresas de implantação, uma vez que o que nós estamos tratando são de redesenhar os processos de negócio da empresa. E quem tem que determinar e liderar a reformulação desses processos é a administração. É uma tarefa não delegada. De qualquer forma, o nosso plano é ter o SAP totalmente implantado e indo ao ar, ou go alive, como se diz no jargão da área, em 1º de janeiro de 2016, às 0 horas e 1 minuto, quando então emitiremos a primeira nota fiscal pelo novo sistema. Não? A recuperação financeira da companhia continua em andamento. O Thiago falará a seguir sobre isso, com muito mais propriedade do que eu. E destaco nossos avanços no mercado americano, onde, apesar do período de baixa, que é o primeiro semestre, as nossas vendas cresceram 23% no segundo trimestre em relação ao primeiro, e geramos um lucro de 4,7 milhões de reais nesse trimestre, revertendo uma sequência já longa de prejuízo nos últimos trimestres. A geração de caixa operacional foi de 36,5 milhões de reais. Novos produtos. Falei um pouquinho sobre a mudança da concepção de como fazer, como desenhar e como produzir os nossos produtos, mas isso não é só. Nós precisamos ter um sistema de produtos e um sistema de geração de novos produtos que nos gera um fluxo contínuo de produtos de alta qualidade, de baixo custo, adequados, muito orientados ao mercado. E é isso que nós estamos agora nos ocupando bastante e colhendo já o primeiro estudo. Modelo PT-838, teve excelente aceitação no mercado brasileiro, forte destaque das vendas locais, que também estão subindo. Enfim, nos Estados Unidos, dois grandes hits de venda no mercado americano desse ano são nossos. Um é a Millennium G2, que é uma pistola de pequeno porte para uso pessoal, não no sentido que não é uma arma militar ou policial, mas uma arma para o mercado pessoal nos Estados Unidos, e é um grande hit de mercado, como eu disse, e o outro também, a Kruger, que é uma pistola para porte, também um grande sucesso, tem tido destaques muito grandes imprensa especializada dos Estados Unidos, pela qualidade, pelos custos adequados, enfim, pelo design e tudo mais. Então, realmente um hit de vendas. Né? Essa é a visão geral, em curtas palavras, e isso mostra que a nossa companhia está mais viva do que nunca e dedicando esforços para a continuidade dessas melhorias todas e a colocação, finalmente, da Taurus, no devido tempo, numa posição totalmente mais favorável de mercado que temos hoje. Né? Então, essa é a minha mensagem. Thiago, por favor, você complementa aí, me ajuda nos detalhes da sua área. Vai.
Bom, muito obrigado, Salvani. Obrigado aí pela introdução e pelos comentários. Queria que dar um bom dia a todos e agradecer também a todos aí por participarem de mais essa conferência de resultados, essa agora do segundo trimestre de 2015. E como de praxe aí, eu sempre gosto de reforçar no início da apresentação, o material que vai ser utilizado aqui na sequência dos slides, ele está disponível no nosso site de RI, né, o qual é www.taurusri.com.br e pode ser acompanhado online lá para facilitar o entendimento. Bom, acho que o Salvani fez já uma bela introdução, um belo mapeamento do que esse segundo trimestre representa, mas diria que, tentando apoiar aí, a gente tem nesse período o que já pode ser caracterizado um trimestre de início de retomada, né? Início de retomada mais acentuada, que já captura aí, benefícios e claras melhorias do processo da reestruturação operacional, da reestruturação financeira, com geração de caixa operacional, com, enfim, já sinais melhores nessa questão também do endividamento. Enfim, já com materialização, mesmo que de curto prazo, muitas ações são ações desenvolvidas ainda de curto prazo para uma vida empresarial, mas já, assim como a gente comentou na reunião do trimestre passado, era a expectativa de que a companhia continuasse evoluindo a sua performance, continuasse evoluindo o seu desempenho, e acho que o trimestre vem a consolidar essa tendência, essa trajetória que a gente tem tentado executar. Sem dúvida, ainda temos muito por fazer, mas, como já disse, o processo de melhoria já dá esses primeiros sinais, o que é importante, né? Importante para dar credibilidade de que a gente está no caminho certo. E não só, eu destaco aqui que não só a melhoria no resultado operacional, não só a melhoria nas margens, não só a melhoria do ponto de vista financeiro, mas muito importante e mais do que tudo isso, talvez seja com melhoria de qualidade. Salvani comentou um pouco do redesenho de processo e tudo isso se faz com produtos de maior qualidade agregada, de reconhecimento no mercado diferenciado, investimento na companhia nessa parte do processo também não é pequeno, a exemplo dos outros movimentos, para garantir de que esse crescimento, essa retomada seja absolutamente sustentável e consistente com o processo. Isso tem trazido também redução de custos, por incrível que pareça, porque, na verdade, a gente está fazendo uma otimização do processo, e essa redução de custos, aliado, obviamente, à questão cambial, já que a empresa tem sido fundamentalmente exportadora, né? A gente vai falar um pouco mais adiante, mas também o dólar está nos apoiando, isso tem essa conjugação de eventos tem nos dado a possibilidade de aumentar as margens, mesmo que com uma maior concentração ainda no mercado americano, que continua bastante demandante da companhia, e que é um mercado que tem maior volume, mas que tem menor margem, até em função do volume que gera. Outros pontos importantes aqui do processo que estão sendo construídos ao longo do trimestre, que também acabam aparecendo, é o próprio processo de gestão, né, o desenvolvimento da gestão como um todo, com, enfim, mudanças importantes acontecendo nesse desenho. Na parte de processos, e aí o Salvani comenta muito bem o início na parte do SAP e de outras iniciativas que visam dar melhoria de processo da companhia e também na qualidade de geração de informações, enfim, todo o material que vem de apoio na gestão da companhia. A implantação do SAP, sem dúvida, vai ser um marco divisor de qualidade também nos processos administrativos e de suporte. A gente fala muito de qualidade de produto, mas não há que se esquecer qualidade de gestão, qualidade de informação, qualidade de processo administrativo, e nessa ponta a ferramenta vem para nos dar uma importante contribuição, vital contribuição. Eu diria que é um marco divisor dessa função. Também vou falar que ao longo do material nós vamos estar comparando muito mais o segundo trimestre do ano com o primeiro trimestre, justamente para conseguir pautar um pouco melhor essa caminhada da companhia. O que tradicionalmente seria uma combinação trimestre com o mesmo do ano anterior, dado o movimento que a companhia vem fazendo, a gente entende que essa é a melhor base de comparação e que isso demonstra de maneira mais clara a evolução que vem sendo perseguida aí pela companhia. Bom, como a gente pode ver então no slide de número 3, a recuperação de vendas aí no mercado americano apresentou aí um crescimento de 23% nesse segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano. E praticamente a gente dobrou se comparado com o mesmo período do ano anterior, foram 99% de vendas a mais. Juntamente com os ganhos operacionais advindos de reduções importantes de custos, como já dito, crescimento da produção e da eficiência de fábrica e outros fatores fizeram com que a gente tivesse a capacidade de atingir uma geração operacional de caixa positiva e expressiva de R$36,5 milhões no segundo trimestre, contra um consumo de R$35 milhões de caixa que foi o verificado no primeiro trimestre. Em se falando de EBITDA ajustado, nesse trimestre nós atingimos 20,3 milhões de EBITDA, mais do que dobrando quando a gente compara com o resultado do primeiro trimestre do ano. Esse bom desempenho de vendas nos Estados Unidos, como disse já o Salvone, ganha ainda mais importância dado ao efeito sazonal que existe naquele mercado, né, devido ao encerramento da temporada de caça que acontece aí no início do segundo trimestre. Então, se a gente pegar o acompanhamento que é realizado aqui do índice NICS, que mede as intenções de compras de armas naquele país, no país nos Estados Unidos, o mercado americano ele apresentou uma queda de cerca de 20% em termos de demanda em relação ao primeiro trimestre desse ano. E mesmo nesse cenário de retração de mercado, de menor demanda de mercado, a companhia teve um crescimento significativo em vendas no período. Sinais aí não só da competitividade alcançada, mas também das qualidades apresentadas e dos produtos que o Salvone comentou na introdução. Já tínhamos falado um pouco, mas a produção acompanhou esse ritmo, e se a gente comparar janeiro deste ano com junho, por exemplo, estamos falando de uma produção em volume já de 100% maior do que foi o início do ano. Quer dizer, um crescimento bastante expressivo, bastante rápido, e a gente sabe que num desenho industrial isso normalmente não é assim que dá para fazer. Passando para o próximo slide, a gente pode ver aqui os principais números da companhia, do quais a gente já tomou a liberdade de fazer alguns destaques para focar. No caso aqui, a receita líquida do trimestre ela atingiu 175,5 milhões, crescendo 1,1% em relação ao primeiro trimestre. As vendas no mercado doméstico, na contramão desse processo, né, elas apresentaram um recuo de 18,6% nesse segundo trimestre em relação ao primeiro. E essa redução, esse recuo foi visto nos três segmentos da companhia. Foram vistos nas armas, foram vistos no segmento de capacetes e foi visto no segmento de outros produtos que a gente tem no portfólio. Apesar do aumento de armas para consumidores individuais, né, que a gente tem aqui, enfim, iniciativas e vendas acontecendo, os cortes de orçamento público e a crise de maneira geral financeira e de crédito em que o Brasil se encontra, eles foram aí decisivos para que o nosso mercado nacional tivesse esse recuo e que pudesse ser compensado com o aumento de demanda do mercado americano. Também destaque positivo ficou na margem bruta, que cresceu mais de 11 pontos percentuais nesse trimestre, atingindo 31,3% de margem, puxada aí em especial pelos ganhos no segmento de armas, que teve a sua margem bruta crescendo 16 pontos percentuais. Acho que aqui vale lembrar, como o Salvone também comentou, que o CPV da empresa recuou quase 13% em valor, nesse trimestre, quando comparado com o trimestre anterior, num movimento onde as vendas cresceram 1,1%. Então, tivemos aqui maior faturamento e menor custo de venda, consequentemente, menor custo de fabricação. O segmento de capacetes também contribuiu positivamente para a evolução da margem, né? Muito embora a receita tenha ficado menor, mas na margem apresentou um acréscimo aí de mais de 2 pontos percentuais no trimestre contra trimestre anterior. Também nesse trimestre a companhia reportou lucro de R$4,7 milhões, sendo aí o primeiro resultado positivo desde o terceiro trimestre de 2013, fruto principalmente dos ganhos operacionais já evidenciados, da maior eficiência no processo, do aumento de vendas e também do efeito cambial que foi verificado no trimestre, que são importantes aqui. A gente sabe que a companhia tem alto endividamento vinculado a dólar e a variação cambial acaba sendo um termômetro e um parâmetro no lucro prejuízo contábil que ela apura. Nessa linha também, né, é importante destacar aí o EBITDA ajustado no trimestre, como já comentamos, que atingiu aí R$20,3 milhões, crescendo 124,5% em relação ao trimestre passado e uma margem EBITDA que saltou de 5,2% para 11,6% neste trimestre, incremento aí de mais de 6 pontos percentuais na apuração. Então, alguns números importantes aí que dão um pouco do pano de fundo da performance financeira da companhia. Seguindo no slide de número 6, e aqui a gente só ilustra a evolução da receita líquida da companhia, importante aqui mencionar que a receita líquida foi, nesse trimestre, a maior dos últimos 5 trimestres. Destaque também para o crescimento, né, de 32% da receita do segundo trimestre, quando comparada ao mesmo trimestre do ano passado, assim como o crescimento de quase 16% no acumulado deste ano em relação ao acumulado do mesmo período no semestre no ano anterior. Então aqui a gente já cobriu. E a distribuição entre mercado interno e mercado externo, se percebe aqui que o mercado externo cresceu bastante, atingindo também um patamar bastante superior, ao que foi verificado no semestre anterior, de novo impactado pelo posicionamento da companhia no mercado americano. Passando para o slide de número 7, aqui a gente pode verificar a distribuição geográfica da receita líquida dos últimos dois períodos, últimos dois trimestres, primeiro e segundo desse ano. Nesse trimestre, resumindo um pouco o gráfico, né, o crescimento ele deu-se de forma isolada nos Estados Unidos, onde a participação daquele país nas vendas da companhia, do consolidado da companhia, cresceu de 57%, verificado no trimestre passado, para atuais 69%, ou seja, quase 70% da venda da companhia foi direcionada para o mercado americano neste segundo trimestre. A venda para os outros países, eles não acompanharam esse mesmo movimento, né, de crescimento, ou pelo menos o reconhecimento desse ganho no segundo trimestre, principalmente em função de atrasos que tivemos em processos licitatórios e em algumas autorizações de embarque que não nos permitiram registrar e reconhecer contabilmente vendas dentro do segundo trimestre. Isso fez com que, de maneira geral, as exportações tivesse uma redução quando comparado ao trimestre passado. Contudo, já passando por uma atualização aqui a todos, boa parte dessas liberações já foram concluídas e, por exemplo, no mês de julho nós já pudemos praticar e confirmar embarques da ordem de R$4 milhões de faturamento líquido por conta dessas autorizações obtidas. Então, também teve aqui uma pequena alocação no tempo de parte do faturamento que contribuiu para essa redução nos outros mercados externos, em detrimento de um crescimento proporcional no mercado americano. Seguindo para o slide de número 8, e aqui agora apresentando o resultado financeiro e sua composição, fechamos o segundo trimestre com um resultado negativo, uma despesa financeira líquida de R$3,5 milhões, perto do break-even financeiro, vamos chamar assim, o que se compara com uma despesa líquida financeira de R$68,3 milhões no primeiro trimestre. Sem dúvida nenhuma que o principal impacto nessa conta foi a variação cambial, como vocês podem verificar na tabela apresentada. Nesse trimestre, o dólar, né, o dólar americano apresentou uma desvalorização, valorização, né, em cima do real, Desculpa, o dólar apresentou uma desvalorização em cima do real de cerca de 2,6% quando a gente compara as taxas de fechamento de trimestre, ou seja, o fechamento do segundo trimestre em relação à cotação de 31 de março. E a gente tem hoje uma parcela, mais ou menos 56% da dívida financeira da companhia está atrelada à moeda norte-americana, o que faz com que essa pequena desvalorização do dólar contribua positivamente para o resultado financeiro do ponto de vista de câmbio e faça toda essa diferença em relação à apuração no trimestre passado no, na despesa financeira líquida. No slide seguinte, slide de número 9, nós apresentamos o comportamento das despesas operacionais e as despesas operacionais ajustadas para melhor comparação e melhor entendimento, já que a gente tem aí verificado uma série de alocações e gastos extraordinários ao longo da trajetória da companhia. Nós fizemos esses ajustes para tentar retirar aqueles efeitos que são considerados os não recorrentes ou não usuais do negócio nessas despesas e que compreendem principalmente custos com rescisões trabalhistas, gastos com assessorias operacionais, assessorias jurídicas decorrentes do próprio movimento de reestruturação e também, no caso do trimestre passado, assuntos de contingências, como foi o caso Carter, que também exigiu aí da ordem de 69,3 milhões o reconhecimento de uma provisão nas demonstrações financeiras, que também são aqui consideradas não recorrentes e como tal, sujeita ao ajuste. Dessa forma, as despesas operacionais ajustadas, elas se apresentaram em 45,8 milhões no trimestre, o que é um crescimento de 16,8% quando comparado aí com o trimestre anterior. Sendo que esse crescimento principalmente é devido pelo efeito cambial e de conversão nas despesas da nossa subsidiária nos Estados Unidos, né? Além de acréscimos de dissídio sobre folha de pagamento, já que é um período onde isso acontece, e também sobre os encargos de folha, e também um pequeno aumento na provisão, na despesa com provisão para contingências trabalhistas, que também foi verificada no trimestre, um pouco fruto do alto volume de desligamentos feito na companhia nos últimos períodos. Só para voltar ao efeito cambial sobre o SG&A da subsidiária no exterior, aqui é importante dizer o seguinte: muito embora o dólar de fechamento de junho tenha sido menor do que o dólar de fechamento de março, que determina os posicionamentos finais da dívida financeira em reais, no meio do processo, o dólar médio do trimestre, ou seja, no mês a mês, ele foi maior, em torno de 7% em relação ao trimestre anterior. Como a despesa, o demonstrativo de resultado, ele acaba vindo pelo dólar médio mensal, em reais, essas despesas representaram valores maiores na consolidação da companhia, motivo pelo qual trouxeram um incremento em reais aí verificado. Passando para o próximo slide, queria ressaltar aqui, mais uma vez, a geração de caixa medida pelo EBITDA. A gente sabe que ela se aproxima, mas não é exatamente a geração de caixa, mas que ficou aí no que consiste ao conceito CVM, em 12,1 milhões positivos nesse trimestre, e que ele é ajustado pelos efeitos não recorrentes, sendo esses efeitos principalmente 5 milhões e meio de reais referente a rescisões trabalhistas que estão apresentados no slide, tá? 1,2 milhões de assessorias e consultorias, de novo ligado ao processo da reestruturação, e o prejuízo operacional da Taurus Máquinas e Ferramentas de 1,4 milhões de reais, que é uma operação que está descontinuada e, como tal, não faz parte da operação normalizada da companhia. Ajustado esses efeitos, o EBITDA ajustado da companhia fecha nos 20,3 milhões comentados, ou seja, os 124% superior ao trimestre anterior. Importante desempenho, importante crescimento, e, mais uma vez, aí mostra a consistência aí das iniciativas tomadas nesse sentido de recuperar a companhia do ponto de vista de operação. No slide de número 11, passando para o próximo, nós temos aí só um gráfico que mostra a evolução desse EBITDA ajustado ao longo dos últimos 5 trimestres. E mais uma vez aqui para ilustrar que a evolução alcançada desde especialmente metade de 2014, quando a gente pega aí o terceiro trimestre, ela é bastante expressiva e tem sido consistente aí o crescimento de melhora apresentado pela companhia. Nesse segundo trimestre, como já dito, a margem EBITDA ajustada foi de 11,6%, mais de 6 pontos percentuais de crescimento em relação ao trimestre anterior. E se a gente comparar com o EBITDA ajustado do segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre de 2014, a evolução é de quase 45%, sendo que a margem ajustada ela incrementou em 1,1 ponto percentual. Enfim, aqui, de novo, a ideia é enaltecer a curva de recuperação que a companhia está e que a gente espera continue perseguindo ela. Tá? No slide de número 12, temos aqui a necessidade de investimento em capital de giro da empresa, e que nesse trimestre caiu por um total alocado de pouco mais de 270 milhões de reais. É um recuo próximo a 18% e representa uma redução de 58 milhões dentro do capital aplicado na operação. Ao compararmos a necessidade de investimento com a receita líquida dos últimos 12 meses, a gente pode perceber que hoje o tamanho da alocação representa 42% da receita líquida últimos 12 meses, enquanto no trimestre passado foi de 55%. Ainda são indicadores altos, mas como a companhia está em rampa de crescimento, em rampa de processo, a redução já é bastante positiva e a ideia é, obviamente, depois de estabilizada a operação lá na frente, a gente possa trabalhar com patamares ainda reduzidos em relação aos atuais praticados. A melhoria desse indicador, então, né, basicamente tem três fatores aqui importantes para a gente mencionar, além, obviamente, do crescimento da operação que joga contra o processo. Mas o primeiro deles que eu destacaria é a melhor gestão da carteira de clientes. A gente tem aí cerca de 25% a menos de contas a receber, tendo faturado mais do que o trimestre passado, mas o contas a receber acabou recuando 25% nesse trimestre em relação ao trimestre anterior. É certo que não só a questão de gestão de recebimento de inadimplência melhorou, mas também nesse ponto é correto destacar que a performance do trimestre passado, quando a gente pega o primeiro trimestre do ano, ela foi principalmente alcançada com os resultados obtidos no mês de março de 2015, e que, obviamente, pela proximidade do fechamento do trimestre, acabaram ficando boa parte dessa melhora operacional represada nas contas de capital de giro e fez com que a alocação de capital ficasse mais expressivamente apresentada naquele trimestre. Nesse segundo trimestre, a nossa operação foi mais estável, com crescimento, mas foi mais estável ao longo dos três meses, permitindo, então, diluir melhor esse efeito da operação dentro do capital de giro, em especial do contas a receber, pelo que eu comentei. Na parte de fornecedores, a gente está buscando e alcançando melhores prazos de pagamento, principalmente em função do aumento de demanda que a companhia tem praticado junto à cadeia produtiva, de maneira geral, a cadeia de fornecimento, o que é uma tendência contrária ao que o próprio mercado brasileiro vem apresentando, né, o que está com retração de consumo. Então, isso tem conseguido aí da companhia, a Taurus, uma condição melhor de financiamento e de aquisição dos insumos, e a gente tem usado isso para apoiar a melhoria do capital de giro. Também na parte dos estoques, uma melhor eficiência no processo fez com que os estoques crescessem 5% no trimestre contra trimestre, sendo que se a gente olhar a produção março com junho, essa cresceu em quase 23%. Então, também uma melhoria na gestão dos estoques foi verificada, contribuindo para a geração de caixa. No slide de número 13, temos aqui um endividamento e que atingiu um montante bruto de 734,9 milhões de reais no fechamento do segundo trimestre. Um crescimento de 1,1% em relação à posição de março desse ano. Descontadas as disponibilidades, caixas, aplicações financeiras, a dívida líquida fica em 604,9 milhões e que é 2,2% menor do que a que a gente verificou no fechamento do trimestre anterior. Basicamente, essa redução da dívida líquida é reflexo não só da melhora na posição de caixa de aplicações financeiras, como também um pouco do recuo do dólar, mas só a posição de caixa e aplicações melhorou aí quase 20% trimestre contra trimestre. A gente sabe, obviamente, tem trabalhado nisso de maneira intensa, que esse nível de endividamento ainda é muito alto para a companhia e estamos intensamente focados nesse ponto para não apenas para buscar a redução de dívida, como também um alongamento dos vencimentos e um melhor perfilamento dessas dívidas. Esse é um movimento bastante relevante para permitir que a companhia siga investindo nos processos operacionais, no crescimento dos seus negócios e no desenvolvimento do mercado, de forma que possa cada vez mais reforçar sua capacidade de geração de caixa operacional, né, e conseguir cada vez mais ganhar robustez financeira, além de outros movimentos, entre outros o aumento de capital e outras iniciativas que são verificadas. No slide seguinte, a gente tem exatamente uma fotografia desse tema, né? A gente fala aqui do macro cronograma de vencimento da dívida, e só para passar relativamente rápido aqui, que a gente já falou os principais temas aqui, a companhia tem hoje uma alta concentração ainda de vencimentos no curto prazo, então mais ou menos 70% da dívida que vence entre 2015 e 2016, que é objeto intenso aí de trabalho para, enfim, já ajustar esse calendário e ajustar esse processo dentro do fluxo futuro da companhia. No slide de número 15, seguimos para ele, temos aqui um fluxo de caixa que foi divulgado pela companhia, com destaque para o caixa gerado nas atividades operacionais, como dito no início da apresentação, fechou aí em R$36,5 milhões, contra um consumo de caixa de 35 no trimestre anterior, proveniente principalmente não só da melhora operacional de EBITDA, mas também de melhora na gestão do capital de giro. São os dois grandes elementos aqui de diferenciação. No segundo trimestre desse ano, o fluxo de caixa consolidado, ou seja, considerando atividades de investimento, de financiamento e as operacionais, registrou uma geração positiva de caixa de quase R$20 milhões, contra um consumo de caixa na mesma comparação no trimestre anterior, que foi de R$36,6 milhões. Está aqui a origem do crescimento das nossas disponibilidades e aplicações que a gente comentou há dois slides atrás. Tá? Passando para o slide de número 16, e acho que aqui, muito embora aí, toda a divulgação que já vem sendo feita pela companhia, com relação ao processo em curso do novo aumento de capital, e que ontem a gente reforçou aí ao mercado via um comunicado quanto ao procedimento de integralização agora na reta final. Acho que, só para, enfim, reforçar, que acaba sendo um ponto importante do processo, nós tivemos aí a proposição e a aprovação em Assembleia Geral de Acionistas em 15 de julho, uma chamada de aumento de capital de até R$100 milhões, né? Visto que o aumento de capital anterior, que estava sendo buscado, não pôde ser homologado em função de não ter atingido o montante mínimo de R$50 milhões estabelecido naquele programa. Por esse motivo, e por a companhia de fato precisar reforçar essa visão de caixa, é que neste novo processo de aumento de capital, além naturalmente das atualizações de preço, em função do momento diferente, mas o valor mínimo foi reduzido para R$1 milhão, para que a gente possa ter aí a relativa segurança de que os recursos serão percebidos pela companhia e que vão ajudar no reforço da estrutura de capital e também da estrutura financeira para fazer frente a compromissos que já existem, né? Sejam eles operacionais, sejam eles de investimentos, como por exemplo, ou seja eles os de natureza contingente, como foi o processo Hunter Douglas, que a gente vem, enfim, divulgando aí com bastante detalhe, assim como também foi o caso e tem sido o caso Carter, que também tem sido objeto aí de pronunciamento da companhia ao mercado sempre que importante for. Então, eu queria ressaltar aqui que a gente ainda está no prazo do exercício do direito de preferência, que se encerra esse período no próximo dia 20, quinta-feira dessa semana. Nesse processo, acho que, a exemplo do anterior, a companhia e a administração sócios aprovaram a inclusão de uma vantagem adicional, que na verdade é o bônus de subscrição, que dá o direito ao mesmo preço de R$1,64 para a ação ONPN ser exercido futuramente até janeiro de 2017. Enfim, processo importante que alinha muito com esse momento da companhia e, enfim, fortalece aí as bases da continuidade da operação. Bom, antes de encerrar de maneira definitiva aqui, eu queria deixar, não muito de praxe, mas uma mensagem sobre o quanto especial é esse momento que a gente está vivendo e o quanto desafiador e crítico também é, né? Quer dizer, a companhia está tendo bons resultados, está melhorando, mas também tem imensos desafios e cada vez mais também surgem outros, exatamente no movimento de retomada como a gente está fazendo. A companhia está se transformando de maneira muito intensa em várias frentes distintas, seja ela operacional, seja ela financeira, seja ela na própria estrutura de capital, seja perante o mercado e market share, com seus produtos, com sua qualidade, com o reforço dos processos aqui em todos os sentidos, de back-office, processos operacionais, processos de gestão, entre outros. Enfim, é um movimento bastante amplo. A materialização dos resultados que a gente está vendo, ainda que iniciais, ainda que não plenos, eles reforçam essa convicção de que estamos de fato no caminho certo e de que a companhia fará essa virada com o apoio dos seus clientes, dos seus fornecedores, das instituições financeiras que estão aí parceiras da companhia, colaboradores, né, base toda de funcionários da empresa, acionistas, mercado em geral. Estamos construindo, sem dúvida, um novo modelo de negócios e de gestão altamente competitivo e eficiente para que finalmente possa ser um diferencial no mercado onde a gente atua, diferencial de qualidade, de respeito, de solidez, de reconhecimento e de confiança. Nesse trimestre, acho que a gente já apresentou aí pequenos passos dados nesse sentido, ainda realmente pequenos dentro de toda a missão que se imagina para esse processo. E muito ainda se tem para entregar e para construir, com muitos desafios, com muitas dificuldades pela frente. Todavia, estamos confiantes no processo, na capacidade do time e de todos, né? De novo, todo o público que está com a Taurus, em recolocar a companhia, recolocar a Taurus no topo do mercado, de novo, com reconhecimento padrão internacional, não só de produto, mas de excelência no que faz. Queria aqui mais uma vez agradecer então a todos por estar conosco aqui nessa conferência. Essas minhas considerações, queria deixar o meu abraço a todos e agradecimento por mais esse trimestre e mais essa confiança aí no trabalho que todos estamos fazendo. Bom, iniciaremos agora, abro então a sessão de perguntas e respostas para eventualmente cobrir algum tema que não tenha sido apresentado aí ao longo do material. Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, temos uma pergunta aqui advinda da internet, do senhor Jorge Castanheira, e ele pergunta se a diminuição de vendas para outros países, ela está afetada ou é prejudicada em função da demanda que se tem da alocação do produto nos Estados Unidos.
Salvani falando, não houve isso. Nós não temos essa restrição de produção. Como foi dito, nós duplicamos o nosso volume de produção. Na realidade, se compararmos com um ano atrás, nós triplicamos o nosso volume de produção e temos condições de atender todos os mercados. Eu diria que a nossa presença nos outros países é, sim, uma oportunidade que ainda tem que ser explorada. Nós já temos planos nesse sentido, embora não tenhamos tocado nesse assunto durante a apresentação, temos planos nesse sentido, e já em andamento para reforçar e ampliar a nossa participação em outros países. É uma oportunidade, uma das tantas oportunidades que está em frente a nós.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, temos aqui mais uma pergunta agora do Walter, que pergunta o seguinte: gostaria de saber se foi realizada o total da redução no número de itens produzidos pela empresa, informado nos resultados anteriores, para focar somente nos itens de maior margem.
Isso foi realizado, sim, mas eu diria que ainda há muito a fazer nesse sentido. Nós reduzimos aí a nossa atuação no primeiro semestre a cerca de 500 e alguma coisa SKUs, que é um número grande, mas muito menor do que o anterior. Agora, o que nós estamos fazendo, como eu me referi brevemente na minha apresentação, é um reacesso, uma nova abordagem para toda a temática de novos produtos, novos mercados. Simplesmente reduzir e produtos de menor rentabilidade, focar-se nos produtos de maior, é uma medida de curto prazo que era necessária e foi feita. Mas não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, em gerar novos produtos e então instituir um ciclo normal que tem que existir na empresa, de nascimento, maturidade e morte de produtos. Ou seja, uma renovação constante de carteira à medida que o tempo vai passando, a tecnologia e os mercados e os gostos vão evoluindo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Salvani para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Embora possa ser não tão convencional, permito-me e peço a ver aos presentes, aos que nos ouvem, para ser um pouco pessoal nessa mensagem de encerramento. Eu venho de origens bem humildes. Ao longo dos meus 67 anos de vida e mais de 50 de trabalho, passei por muita dificuldade, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. Trabalhei como empregado e depois como diretor e administrador de empresas que passaram por dificuldades muito sérias. E agora estamos aqui de novo na Tauro, mais uma vez, em uma luta, em uma batalha pela reestruturação, pela reinvenção da companhia, como o Thiago muito adequadamente falou. Essa é uma boa luta, por vários motivos, mas principalmente porque essa companhia tem muita força. Essa força vem só não de uma tradição, vem de marcas fortes, estabelecidas em mercados extremamente competitivos, como o mercado americano, um asset que poucas companhias brasileiras podem usufruir ou usufruem, mas vem principalmente da força da sua gente. Nós temos aqui pessoal muito comprometido e muito competente que agora renova a sua fé na companhia em função dos resultados que já começam a aparecer. Nós temos gente que domina mercados, conhecimento técnico, tecnológico do produto, dos processos de fabricação, da administração. E através da reestruturação financeira e de dívida da companhia, que o Thiago também explicou, que é o nosso grande peso nesse momento, nós temos certeza que nós nos reinventaremos. Nós seremos, já em curto prazo, uma companhia diferente, bem diferente do que somos hoje. E muito melhor, por seguro. Assim, então, que agradeço a todos pela audiência e pela atenção, e um especial agradecimento aos nossos colaboradores, porque estes são e continuarão sendo a base pela qual progrediremos. Obrigado.
Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada.